Atos 3, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde, em algumas bíblias vai estar escrito a hora nona, estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, um coxo, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Vamos orar. Soberano Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor. Já louvamos o teu santo nome, Senhor. Já adoramos, ó Pai, também com os dízimos e ofertas, Senhor. Ó Deus santo, Deus de glória, pedimos a ti, ó Pai, que o Senhor venha, Pai, falar com cada um nesta manhã, Senhor. Falar mais, porque eu creio que o Senhor já falou durante o louvor. O Senhor já foi falando, ó Pai. Que o Senhor possa, neste momento, ó Pai, onde a sua palavra é lida, onde ela será explanada, que o Senhor possa, Senhor, através do teu santo Espírito, falar a cada coração, aquilo que necessita, aquilo que é necessário, ó Pai, a cada um de receber a tua parte neste lugar, Senhor. Que não venham ser as minhas palavras, que não venha ser o meu eu, mas o teu Santo Espírito a falar e a revelar no profundo do coração do teu povo neste lugar, nesta manhã, Senhor. Que todo roubo de Satanás, ó Pai, que toda distração, ó Pai, caia por terra em nome de Jesus, ó Pai. Que neste momento, ó Pai, no momento onde recebemos a sua palavra, onde vamos ouvir mais a tua voz, ó Pai, que a toda atenção venha ser voltada para ti, Senhor, e que Satanás, ó Pai, recue nesta hora, para que a semente que é lançada aos corações possa germinar e dar uma árvore frondosa, Senhor, e frutos, ó Pai, e frutos, e muitos frutos, ó Pai, para que vidas possam conhecer a ti, Senhor. Pai, e não venha ser as minhas palavras se falo mais uma vez, ó Pai, que eu diminua, para que o Senhor cresça, Pai, que me leva cativo a ti minha mente, o meu coração, o meu pensamento, ó Pai, para que o Senhor possa falar e operar nessa hora. É assim que eu te peço e desde já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, antes de falarmos o texto, eu quero abordar algumas coisas em relação aos personagens desse texto. Sobre Pedro e João. Pedro e João, como é de conhecimento de todos, foram aqueles que foram chamados entre os 12 para ser discípulos de Cristo. A Bíblia nos fala, lá no livro de Mateus, de que forma que Jesus encontrou aqueles homens. A Bíblia fala que Jesus estava andando à beira do mar da Galiléia e viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. E eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores, profissão deles. É o capítulo 4, versículo 18. E no 19, Jesus disse: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e os seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão, eles estavam no barco com seu pai, Zebedeu, preparando suas redes. Jesus o chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Pedro e João, pescadores, chamados por Cristo para uma grande obra que eles não imaginavam. Jamais passou pela cabeça de Pedro e João e dos apóstolos de Cristo o que Deus faria através das vidas deles, através das mãos deles. Homens simples ali, pescadores, conheciam o mar, conheciam de peixe, e era somente aquilo. E Deus ali, através de Cristo, escolheu aqueles homens para fazerem parte da grande comissão de Cristo. Daqueles que seriam portadores da verdade, que levariam a palavra transformadora. Daqueles que teriam essa fonte, fonte inesgotável, fonte a qual as pessoas poderiam pegar o seu cantil, o seu cantil, encostar e poder se beber e se saciar. Homens que não tinham conhecimento de nada daquilo que Deus entregaria nas mãos deles. Pescadores. Homens rudes, né? Chucros, né? Pessoas que são dessa área são meias chucras, são meias rudes, né? Mas eles tiveram o primeiro contato com Cristo. Largaram tudo e começaram a seguir a Jesus. Seguir, andar junto, acompanhar, vivenciar a cada instante, a cada momento, no deitar, no levantar, no almoçar, no jantar, acompanhar, estar junto. A Bíblia nos fala que eles caminharam com Jesus, viram as obras do Senhor Jesus, viram milagres, viram prodígios, viram maravilhas, viram o poder de Deus manifesto através de Cristo. Mas tudo isso ainda não era suficiente. Porque aquela ideia de Cristo tinha que estar dentro do coração de cada um deles. Eles tinham que comprar a ideia. Eles tinham que agarrar aquela ideia. Eles precisavam viver aquela mensagem que Cristo pregava. Não bastava estar junto. Não bastava estar externo. Tinha que estar no interior daqueles homens. Nós vemos na Bíblia, porque Pedro, ele acha que é suficiente, né, andar com Cristo, estar próximo de Cristo, ele acha que já é o grande discípulo. Nós vemos muito, né, na Bíblia, quando Jesus está lá no Getsêmane, e ali os soldados chegam para prender Jesus, Pedro, opa, ninguém vai prender o mestre aqui não. Sacou a espada e cortou a orelha do soldado Malco, conforme relata a Bíblia. Mas não era aquilo que Cristo ensinou, não era aquilo que Cristo falou como deveria acontecer. Prova é que Jesus repreende quando ele pega a orelha e coloca de volta e cura ali, restitui a orelha àquele soldado, porque não era pela espada que ia acontecer as coisas. Caminhamos com Cristo, mas devemos interiorizar a mensagem de Cristo. E ele começa a ver que não é bem aquele jeito que ele imagina que deve ser as coisas. Não é a vida como ele achava que deveria viver, que seria ali. Irmãos, viver Cristo não é viver nossas vidas. Alguém já fez algum personagem, alguma peça? Eu já participei aqui na igreja, na escola. Eu tinha que interpretar aquele personagem, daquele jeito que era o personagem. Eu não poderia colocar o eu naquele personagem, porque ele não seria o personagem da peça. As nossas vidas, quando encontramos com Cristo, quando aceitamos a obra de Cristo, não é mais a vida do Leonardo, não é mais a vida da Rosana, não é mais a vida do Alex, é a vida de Cristo. É essa vida que nós devemos buscar viver. E não é fácil. Porque Jesus passou por bons momentos, maus momentos nesse mundo. Jesus foi levado diante dos tribunais, Jesus foi perseguido, mas ele cumpriu com a obra que Deus tinha o incumbido. E qual é a obra que você tem na sua vida? É a mesma de Cristo. Porque Jesus chamou os discípulos para fazer a obra que ele estava fazendo. Para dar continuidade, para fazer obras. A Bíblia fala que aqueles que receberam o Senhor, aqueles que receberam o poder e a autoridade, fariam obras iguais e maiores que ele fez. Jesus que disse. Nós somos a continuação do livro de Atos. Nós somos após ressurreição, após descida do Espírito Santo, nós somos a igreja que dá continuidade. Mas hoje nós olhamos para a igreja da atualidade, e não enxergamos mais os princípios que norteavam aquele início de igreja. Os pilares, as motivações, o que fazia aqueles apóstolos avançarem, de pregar, de ir pelas aldeias, pelas cidades e pregar a palavra. Hoje, você não encontra quase. O pilar, os três pilares de sustentação da palavra do Senhor, da mensagem de Cristo, era ensinar, era pregar e era fazer milagres. E é isso que deve continuar em nossas vidas. Tem que estar em nossas vidas esse ministério. Porque esse é o ministério que Cristo nos deixou. Pregar, ensinar e ministrar o poder de Deus. Foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras das trevas, para nos dar livre acesso ao Pai e para que possamos ser testemunhas da sua obra. Pedro e João, simples homens, pescadores, não eram doutores da lei, não eram escribas, não eram cultos, não eram letrados, mas eram aqueles que Jesus escolheu. Você e eu somos aqueles que Jesus escolheu. Independente da nossa cultura, do nosso conhecimento, do nosso intelecto, Deus nos chamou. Deus nos chamou para essa obra. Deus nos colocou essa obra em nossas mãos. E aquele que é de Cristo, aquele que aceitou a Cristo, é um soldado dele e não pode descumprir as suas ordens. A ordem é ensinar, pregar e ministrar o poder de Deus. Mas, porque hoje nós não vemos quase nas igrejas aquilo que nós lemos na igreja primitiva? Porque não existe mais a mesma disponibilidade nos dias de hoje. Os apóstolos tinham disponibilidade. Não porque eles não tinham nada o que fazer, porque eles amavam e entendiam a obra de Deus. Independente da circunstância, nada os impediram de fazer a obra de Deus. A Bíblia nos fala que Jesus, ali no livro de Mateus também, quando Jesus fala que ele seria abandonado pelos seus, Pedro mais uma vez se manifesta: não, Senhor, não é bem assim não. Eu estarei aqui, darei minha vida pelo Senhor. Aí o Senhor fala: não, Pedro, negativo. Você me negará 3 vezes. Você me negará diante dos homens. Ele falou: não. E o que a Bíblia diz? Que Pedro negou 3 vezes Jesus. Veja, estar com Cristo, estar participando, sem interiorizar a mensagem, será muito fácil escorregarmos. Pedro, ele achava que era uma onda boa que estava naquele momento, né? Ele, poxa, estou com o mestre, estou com aquele que faz milagres, estou com aquele que é o centro das atenções, estou andando do lado dele, então, opa, eu também serei abençoado. Não. Ele não tinha entendido que ele seria aquele que faria as mesmas coisas que Cristo fez. Você entende? Que você é aquele que tem que fazer as mesmas coisas que Cristo fez. E não é só as mesmas, hein? Até mais. Diz a Bíblia, quão grande é a obra que foi nos confiado. E Pedro, mais uma vez, toma um de direita, né? Aprender, não é assim? E aí ele nega. Jesus fala de João, no livro de Marcos, como filho do trovão, né? Será por que Jesus o chamou de filho do trovão quando descreveu? Porque ele era manso, amigável, deveria ser tempestivo, né? Deveria ser uma pessoa afoita, como era Pedro. E nós vemos que esses personagens, ao longo da caminhada, ao longo do conhecimento, da interiorização da mensagem de Cristo, eles são transformados. Do filho do trovão, como nós conhecemos o João, o apóstolo do amor. Pedro, rude, chucro, intempestivo, imediatista, impulsivo, como o pregador do evangelho. Por quê? Porque eles encontraram em Cristo algo diferente. Cristo era amável, Cristo era bondoso, Cristo era aquele que estendia as mãos, Cristo ia ao encontro das pessoas. Senhor Jesus não ficou lá no templo, Jesus não ficou na sinagoga esperando as pessoas virem para poder falar e para poder fazer milagre. Não, Jesus foi ao encontro das pessoas. Jesus foi ao encontro das vidas. Jesus não ficou dentro da igreja, dentro de casa, não. Ele foi ao encontro daqueles que necessitavam. Pedro, de pescador de homens, João, para servos, discípulos e embaixadores de Cristo. Quando nós vemos que Pedro entende a mensagem de Cristo, é lá em João, quando Jesus fala para ele, no versículo, capítulo 21, no versículo 15, disse Jesus, aí Pedro, ele é restaurado, porque diz, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Porque Pedro sempre se colocava, né? Vocês vão me negar, não, mas eu não vou. Não, vocês vão me abandonar. Jamais. Ele sempre se colocava à frente, né? E Jesus, nessa tocada, ele fala, você me ama mais do que estes? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que amo. Disse-lhe Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, você me ama? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse, Simão, você me ama? Pedro ficou magoado porque Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E ele disse, sim, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas, digo-lhe a verdade. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte ao qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse, siga-me. Nesse momento, de fato, Pedro entende a mensagem de Cristo. Temos que passar por um processo, temos que buscar, temos que nos entregar, temos que abdicar para interiorizar a palavra de Deus no nosso coração. Quando Jesus pergunta e ele responde, ele entende que para amar o Senhor, ele precisa fazer a obra dele. Aquele que ama o Senhor, demonstra o seu amor fazendo a obra dele. Quais foram os dois resumidos mandamentos que o Senhor Jesus disse? Qual que é o primeiro? E qual que é o segundo? Será que Jesus colocou esse segundo por acaso? Será que não tem importância? Não, é de suma importância. É de suma importância porque se nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, nós queremos o bem da pessoa, nós vamos querer que a pessoa receba Cristo, nós queremos entregar para a pessoa aquilo que recebemos, que é a alegria, a liberdade, o conhecimento da palavra, nós vamos querer entregar para aquele que é o nosso próximo. Ou não? Estamos fazendo? O próximo está sendo atendido, como diz Jesus? Veja, essa é a vontade de Deus. Não existe outra. Ah, nós ouvimos tantas pregações e tantas coisas que Deus quer, que não tem nada a ver com a Bíblia. Deus quer que nós sigamos e façamos a obra dele. É isso que Deus quer de nós. Mas para isso, nós precisamos entender. Entenda a vontade de Deus, entenda a obra de Deus, entenda a mensagem da cruz. Tenha compaixão do próximo. Quem é o próximo? Quem está à sua volta? O que está próximo? O próximo que está próximo. O que está próximo no seu trabalho, o que está próximo na sua casa, o que está próximo na sua escola, o que está próximo no ponto de ônibus, é o que está próximo. É esse próximo. É esse próximo que você tem que amá-lo como você mesmo se ama. E nós podemos pensar, falar, poxa vida, mas é complicado, porque eu tenho tantas coisas, eu tenho minha pescaria para fazer, eu tenho meu barco para limpar, eu tenho que limpar as redes para lançar. Não. A obra de Deus, ela está acima de tudo. Sabe por quê? Porque quando nós fazemos a obra de Deus, todas as coisas, Deus cuida. O que diz Mateus 6,33? Buscai o reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando nós entregamos nossas vidas a Deus e recebemos de Deus, Pedro não estava perdendo. Pedro, quando abdicou ali do seu trabalho, quando ele largou as redes para seguir Jesus, ele não estava no prejuízo não, irmão. Ele estava lucrando. Ele estava indo para uma dimensão sobrenatural, agindo de uma forma totalmente diferente daquilo que ele tinha vivido. Irmãos, um dia, um tempo atrás eu ouvi, os crentes tudo espiritualizam as coisas, tem igreja que o pessoal tudo espiritualiza, é tudo espiritual. Mas Deus é espiritual. Se vamos tratar de Deus, é no âmbito espiritual. Vamos encontrar Deus em espírito, porque ele é espírito, diz a Bíblia. Não vamos tratar com Deus com a racionalidade? Não vamos encontrar Deus na nossa razão? Não vamos. Como vamos encontrar Deus? Em espírito. Devemos tratar as coisas de Deus de maneira espiritual, porque ele é espírito. Né? E tomar cuidado, porque quando as pessoas falam que nem tudo nós devemos espiritualizar, nós começamos a não dar mais crédito aquilo que é devido diante de Deus. Tudo se torna natural, tudo se torna banal, tudo se torna corriqueiro. Não, o povo de Deus é movido por Deus. O povo de Deus é sustentado por Deus. Quando o Senhor Jesus mandou os discípulos irem para pregar a palavra, ele falou o seguinte: não levem nada. Não levem sandália de reposição, não levem túnica extra, não levem comida, não levem nada. Porque eu vou cuidar de vocês. Esse é um ponto chave que deixa muitos inerte. A preocupação de como vai ser. Não se preocupe com as coisas deste mundo. Se preocupe em fazer a vontade de Deus, porque ele cuidará da toda a sua vida, da sua família. Pedro e João, transformados. Pedro e João, restaurados. Pedro e João, que tinham recebido a unção do Espírito no livro de Atos, se nós lermos anteriormente aqui a passagem que foi lida, diz a Bíblia que eles estavam ali em Atos, aguardando o quê? A vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes, no capítulo 2, eles estavam ali aguardando, ali na promessa, e a Bíblia diz que veio, e de repente veio do céu um som como um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram que parecia línguas de fogo, que separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Quem nos capacita é o Espírito de Deus. Nós só precisamos dar liberdade para Deus nos usar. Porque Deus só vai nos usar quando nós deixarmos. Deus não vai obrigar ninguém a ser instrumento dele. Deus não vai. Deus não vai obrigar ninguém. Deus quer ver disponibilidade para que ele possa capacitar e usar a sua vida. E diz a Bíblia que depois daquela descida maravilhosa do Espírito Santo que tomou conta, o que aconteceu com Pedro? Pedro foi pregar a palavra de Deus. Estava cheio da unção de Deus, o poder de Deus. Estava ali, todo, 3.000 almas, a Bíblia diz. 3.000 almas aceitaram o Senhor. E depois disso, eles estavam todos cheios do poder. Para onde foi Pedro? Diz a Bíblia. Foi para o templo. Foi para o templo. Não é porque ele tinha recebido todo aquele poder que ele não precisava mais ao templo, que não precisava mais ir à igreja, que não precisava mais buscar a Deus, já recebeu o poder de Deus, está autossuficiente, não preciso mais de falar com o pastor, de orar na igreja, não preciso mais. Hoje as pessoas estão assim. As pessoas acham que são autossuficientes, não precisam mais, não precisam estar na igreja, não precisam estar em comunhão com os irmãos, não precisam estar no mesmo propósito, não precisa. Pedro e João estavam subindo ao templo. Hoje as pessoas, por que hoje as pessoas não participam mais como participavam antigamente das atividades da igreja, dos cultos, das reuniões de oração, dos encontros? Porque as pessoas acham que não é necessário. Porque você, concorda comigo? Você vai, você faz, quando você acha que aquilo é importante para você. Quando não é importante, você não dá importância. E só que tem um detalhe. Quando nós deixamos de buscar a Deus de manhã, de tarde, de noite, nós nos distanciamos da missão que Deus nos deu. Sabe por quê? Porque ao invés de você viver a vida que Cristo lhe ordenou que vivesse, você vai voltar a viver a vida do velho homem. Sabe por quê, irmãos? O velho homem está aí ainda. Esse corpo está aí ainda. O velho homem, toda manhã, ele tenta ressuscitar. Eu tenho que falar, psh, quieto aí. Não é? Quando vem aquela situação que você quer... Não, não sou mais filho do trovão. Eu sou o amado de Cristo. Ele está aí, o velho homem está aí. Ainda nós não tivemos nosso corpo glorificado, como diz o apóstolo Paulo. Então nós devemos buscar a Deus, nos entregar diariamente diante de Deus. Porque é uma palavra que você ouve, algo que você lê, que é contra a palavra, algo que vai te tirar do sério. Se você não tiver com Gálatas, né? Os dons, né? Se você não tiver ali, você vai ressuscitar o velho homem. Devemos ter um objetivo só. Fazer aquilo que Cristo fez. Se nós nos preocuparmos com isso, irmãos, se nós buscarmos fazer isso, Deus manifestará do poder dele através de nossas vidas. Tudo aquilo que nós lemos na igreja primitiva acontecerá através de nossas vidas. Mas tem que ter trabalho, tem que ter disponibilidade, tem que ter amor ao próximo. Foi isso que Jesus falou para Pedro. Você demonstra se você me ama de fato, se você apacentar as minhas ovelhas. Caso contrário, será da boca para fora. O velho homem, nós devemos deixá-lo no dia que nós nos batizamos, no passado. Como foi louvado, não interessa mais. O que interessa é essa nova vida que Deus tem para nós. E a Bíblia diz que eles estavam indo ao templo, ali para orar, porque era necessário ali estar. E diz a Bíblia, foi Lucas que escreveu, muitos detalhes estão aqui, porque são importantes para entender. Diz que a Bíblia que um homem era colocado diariamente na frente da porta de Formosa, uma das portas do templo, uma porta suntuosa, de bronze, bem talhada, uma porta que deveria valer muitos e muitos quilos de ouro, né? Muito dinheiro. Aquele pobre homem ali sentado, um coxo, que era pobre, diante de uma porta suntuosa. Que contraste! E aqueles homens que adentravam naquele templo todo santo dia, tropeçavam quase naquele homem, davam a sua esmola, porque dar esmola naquela época, o povo hebreu estava cumprindo uma missão e seriam abençoados por aquilo. E aquele homem, infelizmente, se contentava somente com as esmolas. Aquele homem estava ali com a sua vida inerte. Aquele homem se contentava, irmão, somente pedia a esmola. E nós vemos porque todo santo dia, deveria ser um homem já adulto, de mais de 30 anos, todo santo dia aquele homem estava ali. E o povo que passava ali, que quase tropeçava nele, não enxergava. Que Deus era aquele que aquele povo ia buscar, que não enxergava aquele coxo, aquele aleijado. Infelizmente, muitos que adentravam ali estavam quanto igual aquele homem, espiritualmente falando. Miseráveis. Quantos, infelizmente, estão dentro da igreja como aquele que está lá fora? Só estão em situações, em localizações diferentes. E não é isso que Deus tem para nós? Aqueles que se encontraram com Cristo teve vida, e vida abundante, teve sua vida transformada, transformada. O velho homem já não vale mais para nós. As práticas do velho homem não devem ser as que nós praticamos nos dias de hoje, são as de Cristo. A caminharmos com Cristo, a ouvirmos a sua mensagem, nós vamos praticá-las também. Aonde? Aonde Deus te colocou. É lá que Deus vai te usar. Você pode ter um chamado missionário, ok? Aí você vai poder ser levado para onde Deus mandar, para uma outra localidade. Mas o ID que Jesus deixou é para todos nós, aonde nós estamos. Deus vai te usar. Ah, eu não sei o que eu vou falar. Sabe sim, porque é o Espírito de Deus que vai falar através da sua vida. Só abra a boca. É só isso que Deus quer de nós. Se coloque disponível para mim, meu filho. Seja disponível para mim. Me dê um sinal verde, porque eu quero usar a tua vida. Me dê um sinal verde. Ontem eu estava na livraria, eu fui comprar uma Bíblia para a Sofia. E aí eu fui lá na livraria, que não é evangélica, então tem livro de tudo que é área. Aí eu procurei, setor de livros religiosos. Né? Eu fui lá e falei, vou encontrar uma Bíblia aqui. Aí eu estava olhando, né? A Bíblia e tal. Eu vi uma Bíblia de criança. Aí chegou duas jovens do lado e começou a procurar uns livros ali. Aí eu procurando a Bíblia, né, olhando para elas assim, né? O que será que elas estão procurando ali, né? Livro de religiosidade, né? Alguma. Aí elas pegaram o livro, depois colocaram no lugar e saíram. Cochicharam, não ouviu o que era. Aí eu fui ler. Livro de budismo. Meu Deus do céu. A Bíblia ali. A palavra de Deus estava ali. A palavra que liberta, conhecereis a verdade vos libertará. E as pessoas buscando caminhos que não são aqueles que Deus deixou para nós. Nós somos aqueles que Deus escolheu. E eles estavam ali. E eles estavam subindo ao templo. Aquele homem estava ali. E aquele homem falou, vou pedir para esses também, né? A esmola. E o que diz a Bíblia, irmãos? Vendo Pedro e João, pediu-lhes esmola. O que aqueles homens, o que aquele homem, irmão, veja, Deus é maravilhoso, a obra de Deus é sobrenatural. O que aquele homem ia receber daqueles homens? No máximo, na cabeça dele? Um trocado. Como todos davam. Ele pensou, vou receber talvez aquilo que todos me dão. Uma moeda. Jamais passou pela cabeça dele que ele ia receber algo muito maior do que uma moeda de prata. E disse Pedro e João que iam subindo. Pedro disse, olhe para nós. olhe para nós. E nós devemos falar isso para as pessoas, olhem para nós. Só que tem um detalhe, né? O que a pessoa vai encontrar em nós? Hã? Vai encontrar segundo o coração de Cristo? O que a pessoa vai encontrar em nós? Vai encontrar em nós a mesma coisa que aquele homem via em tantos homens que adentravam naquele templo? O que as pessoas podem encontrar em você? O que as pessoas que chegam à sua volta podem encontrar na sua árvore? Olhem para nós, nós temos que ter essa palavra e estarmos prontos para isso, porque nós já recebemos o poder de Deus. Foi ministrado domingo passado, já foi entregue o vinho e o azeite na sua mão. Agora é a palavra que está na sua boca, que é a palavra de Deus. Você tem a armadura completa, igreja. Você tem a armadura, as ferramentas necessárias para fazer a obra de Deus. Você recebeu Cristo? Entrega a Cristo para aqueles que estão à sua volta. Não tenha vergonha, não tenha medo, porque é Deus que opera a obra. Opera a obra. Opera a obra. E diz a Bíblia que ele falou, olha para nós. Pedro não falou, olha para o Pedro rude, para o Pedro arrogante, para o Pedro impossível. Olhe para mim, João não falou que sou uma pessoa que conhecida como filho do trovão. Não, não foi essas pessoas não, que ele estava ali apresentando aquele homem. Mas olhe para nós, servos de Cristo. Olhe para nós. E ele disse, e o homem olhou para eles com atenção, esperando o quê? Receber um dinheiro, alguma coisa. Só que Pedro diz algo, não tenho nem prata e nem ouro. Imagina que o homem pensou, vixe, passa, dá lugar para outro que eu estou precisando. Né? Não tem dinheiro, não precisa nem falar, passa direto. Faz assim com a mão, né? Igual quando às vezes alguém vai pedir dinheiro no carro, você faz assim, né? Passa direto. Eu não tenho prata e nem ouro. Eu não tenho aquilo que vai saciar a tua necessidade momentânea. Eu não tenho aquilo que vai continuar fazendo que a sua vida seja aquilo que é. Não, eu não tenho nada disso. Eu não tenho aquilo que agrada ao seu ego, não. Eu tenho algo muito maior. Eu tenho algo muito mais poderoso. Disse-lhe Pedro. Isto lhe dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Ande. As pessoas que estão aí fora esperam isso de nós. As pessoas não esperam de nós aquilo que vê nas outras pessoas desse mundo, irmãos. Ela vê uma posição diferente. Uma atitude diferente. A palavra, Pedro ali lançou a palavra que ele ouviu, a palavra que ele viu materializada nas vidas, a palavra que estava dentro do seu coração, o Espírito de Deus que ele tinha recebido, ele lançou sobre aquela vida, muito mais do que uma esmola. Deus queria transformar aquela vida, porque recebendo Cristo, tudo iria para o seu devido lugar. A esmola só iria resolver um problema momentâneo, mas antes ia mudar a história dele. Aquele que não andava, aquele que era pobre, miserável, se colocou de pé. Aquele que era impedido de entrar no templo, não podia entrar no templo. Aquele que estava à margem da sociedade, aquele que era ali, se contentava com uma moeda, recebeu a palavra de vida. Olhe para nós. Lá no teu trabalho, na tua casa, mostre Cristo. É, não é fácil não. Mostrar Cristo é não mostrar o que o mundo ensina. É mostrar o que Cristo ensinou. E o que ele ensinou vai contra aquilo que esse mundo ensina. Mas essa é a palavra que liberta e que transforma as vidas. Não tem malabarismo. É a palavra de Deus, é essa palavra que liberta. E nós vemos hoje pessoas fazendo tantas coisas para tentar apresentar Cristo. Enfeita tanto pavão para apresentar Cristo. E é simples. Se você vive Cristo, você é o testemunho vivo. Pedro não apresentou aquele homem algo que eles não viviam. Porque ele disse, olhe para nós. Ele apresentou àquele homem aquilo que eles viviam. Nós temos que viver Cristo a cada dia mais. Para falarmos isso. Olhe para nós. Olhe para mim. As pessoas quando estão ao nosso redor e estão falando de situações, de problema, não é para você falar assim, ah, complicado, né? Ah, tem que ter paciência. Não. Olhe para mim. Eu conheço o Deus que faz milagres. Eu conheço Deus que muda a história, porque Ele mudou a minha. E deixa Deus te usar. Aí daí para frente, irmão, é o Espírito de Deus que vai encher nossa boca para falar da palavra dEle. Porque Ele é o maior interessado. Mas nós devemos nos colocar. Eu poderia ontem ter falado, porque eu não tinha visto que também era um livro de budismo. Achei que era algum livro, né? Eu falei assim, moça, você está procurando o quê? Eu conheço um livro que tem, ó, uma mensagem transformadora, esse daqui. É assim que nós temos que fazer. É chegar chegando. Jesus é público, não é privado de ninguém. O que a gente ouve, né? Religião e futebol não se discute. Não, o Jesus que eu prego, ele é público, né? Não é de ninguém. É público. Faça isso. Seja esse agente de transformação, assim como foi o apóstolo Pedro, João, aqueles que levaram a vida para aquele que estava morto, para aquele que estava atrofiado. Não seja aquele que está na porta. Não seja aquele que está ali, miserável dentro do templo. Não. Seja aquele que leva a palavra de Deus àqueles que estão necessitados. Não seja aquele atrofiado, como aquele homem. Quantas pessoas estão na igreja atrofiadas espiritualmente? Estão aceitando o mínimo, o básico. Não serve para aqueles que são de Deus. Nós só vamos subir, irmãos. O céu é o limite para o povo de Deus. Hã? Mas só vai subir quem quiser, né? Só vai alcançar o terceiro céu quem quiser. Ninguém vai ser obrigado a nada. Também vai para o inferno quem quiser também. Ninguém vai ser obrigado a nada. Mas nós devemos mostrar Cristo. E para mostrarmos Cristo, temos que viver a vida de Cristo. Em Colossenses 3 diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, a ganância, a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: a ira, a indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, a qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nós devemos todo dia buscar a Deus. Todo dia negar o velho homem, todo dia buscar aquilo que é do alto, porque se nós buscarmos o que é do alto, não vamos ter tempo de buscar aquilo que é terreno. Mas quando buscarmos o que é terreno, não vamos ter tempo para buscar aquilo que é do alto. Então, vamos ter dificuldade de ouvir a voz de Deus. Vamos ter dificuldade de adentrar na sala do trono em nossas orações. Vamos ter dificuldade de sentir Deus em nossas orações. Quando nós estivermos nas coisas terrenas, nós vamos sentir dificuldade. Vai ser muito difícil sentir Deus. Mas se você estiver no alto, buscando aquilo que é do alto, você vai ter facilidade. Você entenderá com facilidade e você compreenderá facilmente o teu chamado, que é fazer a obra de Deus. Por que Deus te salvou? Te salvou porque Ele te ama e porque Ele quer fazer a obra transformadora neste mundo através de nossas vidas. Você foi salvo para fazer parte do exército de Cristo, o exército vencedor. Você foi salvo para não ser morto na morte eterna, mas sim para viver ao lado de Deus. Mas depende de nós. Não aceite as pequenas coisas. Não aceite viver uma vida superficial. Não aceite. Lute contra, porque o velho homem está a todo momento falando, não é necessário, não precisa, veja bem, você tem muita coisa para fazer. Não, Deus vai entender. Não, Deus não vai entender nada. Deus vai entender o que você não fez. Não fez? Consequência. Mas se você obedecer, irmãos, muitas coisas Deus vai realizar através da sua vida. Às vezes, está faltando isso em nossas vidas. A atitude que muda. A atitude que traz as bênçãos de Deus. A atitude. Às vezes está faltando uma atitude tua, uma atitude minha, para que tudo aquilo que nós desejamos aconteça nas nossas vidas. Mas nós precisamos ter atitude com a vontade de Deus, em fazer a vontade dele. Pedro e João foram apresentar àquele homem algo que era muito maior do que o dinheiro. E é isso que nós temos. Temos que entender que isso está dentro de nós. Isso nós carregamos dentro de nós. Não somos mais praticantes daquilo que o velho homem fazia, mas sim daquilo que Cristo nos ensinou. Seremos testemunhas oculares da obra de Cristo. Você já recebeu de Deus, irmão. Deus já lhe entregou. Então, faça. 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 Não fazer não é simplesmente ficar inerte. É sofrer as consequências da atitude que você não tomou. Porque você não será aquele que chegará aonde Deus designou. Há grandes obras, há maravilhosas curas, milagres, prodígios. Fale de Deus, seja testemunha, diga para as pessoas, pode olhar para mim, porque quando você olhar para mim, você vai ver Cristo na minha vida. Você vai ver Cristo na minha vida, pode olhar para mim, porque eu sou a Bíblia ambulante, pode olhar para mim. Eu tenho a fonte de água viva dentro de mim, pode olhar para mim. E podemos falar isso? Cada um sabe. Mas hoje estamos aqui, vamos cear em breve, trazer à memória o porquê Jesus morreu na cruz. E por que Ele nos salvou? Para que possamos estar com a mensagem viva dentro de nós. E pregarmos a este mundo. Levar essa obra da cruz para aqueles que ainda não conhecem Cristo. Por isso, fale de Deus. Ouça ou não. Pregue a palavra de Deus. Fala, Senhor, eu estou disponível, Pai. Eu quero ser usado. Onde vai ser, Senhor? Não sei. Mas eu estou por aí, Senhor. A hora que o Senhor mandar eu falar, eu vou falar. Vai ser no ponto, vai ser na escola, vai ser em casa, vai ser pro chefe. Não importa. Deus vai te usar. Irmão, você não tem ideia. Às vezes a palavra, você vai falar duas palavras. Vai ser o suficiente para aquela pessoa aceitar Cristo na sua vida. Às vezes você não vai falar nada. A pessoa só vai olhar para você e vai falar, eu quero ter essa vida que você vive. Mas nós temos que zelar por isso, pela mensagem de Cristo. Você é o soldado de Cristo e estamos em batalha. Não acabou a batalha ainda. Nós estamos em guerra contra as potestades das trevas. Nós estamos, soldados, estamos em guerra. Então não baixe a sua guarda. Fique firme em posição de combate, porque quando você fizer a vontade de Deus, Deus trará as demais coisas. Vamos orar.